Olá pessoas, como vão? Espero que na medida do possível estejam bem. Isto é Universo Flutter, o áudio do Zap sobre Flutter. Estou aqui de volta das férias para retomar o podcast semanalmente, com as novidades e indicações sobre Flutter. Lembrando que vocês podem seguir este áudio do Zap no Twitter como @UniversoFlutter, entrar no grupo do Telegram com o link t.me/UniversoFlutter, e encontrar os links de referência na seção do podcast no site deandreamatias.com. Bom, como vocês já sabem, no último episódio, antes de fechar a temporada, foi lançada uma enquete com algumas perguntas sobre o podcast e como ele poderia melhorar. A partir disso, analisei as respostas e decidi fazer algumas mudanças no podcast, tanto para melhorá-lo, quanto para manter ele semanalmente, já que ele toma algumas horas da minha rotina semanal. O primeiro é que as sessões app open source e vagas da semana serão removidas. Na parte da app open source, eu sempre tentava fazer uma seleção de apps em GitHub que me parecessem interessantes, mas na verdade atualmente com a popularização de Flutter, há muitos apps e podem ser encontrados facilmente no GitHub. Já as vagas da semana, nos últimos episódios, era mais difícil achar fontes para indicar, já que não há tantos sites que se indiquem só vagas de Flutter, e nem tantas ofertas quanto outras tecnologias, por exemplo, no Android nativo. Mesmo assim, acredito que as indicações que eu fiz serão válidas por um bom período de tempo e sempre poderão ser consultadas em um futuro. Já a segunda mudança é referente a outras duas sessões. Artigo da semana, que passará a se chamar Fonte de Conhecimento da Semana, para abarcar mais tipos de fontes de aprendizado. E já a sessão final, que é o bug da semana, se passará a chamar Bugs the Bugs, para contemplar não só bugs decorrentes, mas ferramentas, técnicas e recursos para resolver esses bugs. Obrigado a todos os ouvintes e especialmente a quem respondeu esta enquete. Agora já passando às notícias de Flutter que aconteceram neste mês que se passou, podemos destacar as seguintes. Flutter fez uma parceria com Canonical, que é a empresa, a marca, que mantém o Ubuntu, a distribuição mais popular de Linux. A partir disto, as aplicações de Flutter poderão ser distribuídas na Snap Store, que é a loja de aplicações para Linux. Além disso, é também possível instalar de forma mais simples o SDK de Flutter em uma máquina com Linux, a partir da mesma loja, a Snap Store. No artigo que deixarei nas referências, também se descreve como fazer aplicações para Linux com Flutter e distribuí-las. Com tudo isso, o suporte para Linux passa para a versão Alpha, que é uma versão mais instável que a Beta, mas que já se pode testar algumas coisas. Outra novidade que vocês já devem ter percebido é a atualização principalmente visual do pub.dev. É o site que se utiliza para procurar os packages e plugins de uso em Dart e Flutter. Ele agora tem um visual que segue mais as linhas do Material Design, além de facilitar a leitura de informações para o usuário. Também se adicionou os Pub Points, que pretendem mostrar aproximadamente um valor mensurável da qualidade do package. Isto leva em conta alguns parâmetros, como o uso de convenções da linguagem Dart, a existência de documentação, análise estática do código, o suporte para múltiplas plataformas e a versão atualizada das dependências. Espero que esta mudança ajude mais ainda para que as pessoas possam achar o package correto para sua aplicação, que foi algo que comentei no episódio 13 desse podcast. No contexto de atualizações, houve um hotfix da versão estável de Flutter, ou 1.7.5. E, por outro lado, na versão beta de Flutter também houve atualizações, assim como nos diferentes plugins para Dart e Flutter que se utilizam nos editores de código. Vou aproveitar aqui esta final de lista e fazer uma previsão, que eu acredito que na primeira quinzena de setembro, provavelmente teremos uma nova versão de Flutter estável. O widget da semana é o Animated Container. Este widget é parecido ao Animated Widget, apresentado alguns episódios atrás. A diferença entre ambos é que o Animated Container é específico para widgets do tipo Container, claro, assim como o nome diz. Este widget permite fazer animação entre duas opções de um ou mais parâmetros do container, tais como tamanho, cor, bordas, padding, imagem de fundo, entre outros. É muito bacana de usar nas aplicações para dar aquela fluidez de animação. O package da semana é o Auto Underline Route. SPackage propõe gerar automaticamente as rotas para a navegação da aplicação de forma declarativa. Para configurar o Auto Underline Route, você precisará de adicionar o package nas suas dependências, claro, criar um arquivo com as declarações das rotas dentro dele e rodar o gerador de código. E agora, para usar, se deve importar e usar esta classe no widget inicial da sua aplicação, onde vão as configurações de rotas. Este package também permite customizar o tipo de rota, se é inicial, o tipo e duração de transição, o nome, opacidade, entre outras muitas coisas. Atualmente estou usando e é um agilizador de desenvolvimento interessante. A dica da semana é na hora de criar novos projetos. Flutter oferece várias opções na linha de comando e algumas delas são na hora de criar projetos. Se você utiliza o comando flutter create --help, é possível ver estas opções. E todas são úteis, mas as mais interessantes para mim são a --or e a --project--name. A primeira para configurar o nome da organização responsável pelo desenvolvimento e é usado nas partes nativas de Flutter, como por exemplo na Application ID de Android e no identificador bundle de iOS, aquela que tem que ser uma única ID no aplicativo para subir ele na Google Play ou na Apple Store. Normalmente este parâmetro é o inverso do domínio da organização. No caso de Flutter, por exemplo, poderia ser o dev.flutter. Já o project name é usado no PubSpec e é importante na hora de criar package, pois será o identificador. Mas o project name também faz parte da Application ID em Android e no identificador bundle de iOS, junto com o nome da organização anteriormente comentado aqui. Então, nesse caso, criamos o projeto com a seguinte linha de comando: flutter create--org, dev.flutter--project name, counter e um ponto no final. A aplicação terá um ID único para Android e iOS, que será o seguinte: dev.flutter.counter, e o nome do projeto será counter. Já o ponto final quer dizer no local onde será criado, claro. Neste caso, seria criado na própria pasta que se encontra atualmente a linha de comando. Final de junho, ocorreu a Hackathon Mundial de Flutter e com ele alguns anúncios. Entre eles, o de uma página que compila vários exemplos, tutoriais e demonstrações de aplicações ou funcionalidades para Flutter. O site é flutter.github.io/samples. Eu acho muito bacana, pois é feito pela própria equipe de Flutter e com exemplos muito válidos e úteis. Recomendo dar uma olhada. Alguns problemas na hora de gerar um aplicativo com Flutter podem ser gerados por arquivos temporários para construir a sua aplicação. Quando você pressiona Build, seja ela Debug, Profile ou Release, o que Flutter faz é construir a aplicação a partir de um código que você programou, em Dart, claro. Nessa construção, é gerada uma série de arquivos que se podem ver nas pastas nativas de Android, iOS, na pasta build e na pasta .dart_tool. Principalmente na parte de debug, na segunda vez que você executa ou faz uma atualização rápida, aquela chamada hold reloading, Flutter utiliza estes arquivos já prontos para gerar ou atualizar a aplicação de forma mais rápida. Mas às vezes, dependendo da alteração que você faça, é necessário que estes arquivos gerados sejam criados novamente desde zero. Para isto, existe o comando flutter clean, tanto na linha de comando como na interface do seu editor de código predileto. Esta limpeza pode resolver alguns problemas na sua app que tenham a ver com esses arquivos temporários. Além disso, quando você vai criar uma nova versão release da sua aplicação, por exemplo, para enviar a Google Play ou a Apple Store, é sempre recomendado utilizar este comando para evitar possíveis erros. Esta solução claramente não é a salvação de todos os problemas, mas é mais uma ferramenta para combater os bugs que se podem apresentar no dia a dia. E chegamos no final desta volta de temporada. Lembrando que vocês podem contatar a Universo Flutter enviando um e-mail a universoflutter@gmail.com e no grupo público no Telegram via o link t.me/universoflutter. Também vocês podem seguir este podcast no Twitter como @universoflutter. Se gostam deste conteúdo, podem compartilhar esta reunião do Zap com outras pessoas e marcar o Universo Flutter se quiserem. Um abraço para todo mundo e hasta la vista!